DW. Jornal da Manhã.
Bom dia. Em Angola, a UNITAR aprova o projeto de construção do metro de superfície em Luanda e diz que é mais uma tentativa do MPLA enganar o eleitorado.
O metro não vai, por isso, reduzir a fome e a pobreza. Não vai colocar medicamentos nos postos de saúde. Nem vai reduzir o preço da cesta básica. Pelo contrário.
Os 23 ativistas que fizeram 4 dias na prisão em Benguela denunciam situações desumanas a que foram submetidos.
Nós não estivemos na sala, estivemos numa casa de banho.
Não consegui lavar até o momento, porque está cheia quase de fezes o casaco.
Jacob Zuma cumpriu a segunda noite na cadeia e o tribunal decide hoje se sai ou não da prisão. Ainda neste jornal lançamos a final da Copa América e do Euro 2020. O jornal começa agora comigo, Brahim Adarami. O grupo parlamentar da UNITA, maior partido da oposição angolana, considera eleitoralista o projeto do governo de Angola de construção do metro de superfície na capital, em Luanda. A implementação está prevista para o próximo ano, segundo o ministro dos Transportes, Ricardo de Abreu. Em conferência de imprensa na quinta-feira, o deputado Liberty Chiaka afirmou que o projeto não é prioritário para o país e suspeita que o plano poderá facilitar, mais uma vez, o desvio de fundos do setor dos transportes. Morralho Ndomba, há muito dinheiro em causa.
Orçado em mais de 3 mil milhões de dólares, o projeto, segundo o governo de Angola, vai melhorar a situação da mobilidade urbana de Luanda e poderá ainda garantir a qualidade de vida dos cidadãos, bem como do meio ambiente. A União Nacional para a Independência Total de Angola, UNITA, tem uma posição diferente e crítica sobre a implementação do metro de superfície. O presidente do grupo parlamentar da UNITA diz que o metro não vai resolver os grandes problemas que o país enfrenta, apesar das suas vantagens para uma cidade.
O metro não vai trazer dignidade nem prosperidade às pessoas. Não vai reduzir os milhares de óbitos causados pela malária, pela tuberculose e pela desnutrição. O metro não vai, por isso, reduzir a fome e a pobreza. Não vai colocar medicamentos nos postos de saúde. Nem vai reduzir o preço da cesta básica. Pelo contrário, se houver fraco controle do projeto e dos seus custos, o custo do transporte das famílias poderá mesmo aumentar.
A história do metro não é recente. Vem de 2014, da era da governação do presidente José Eduardo dos Santos. Na altura, anunciou-se que entraria em funcionamento no primeiro semestre de 2017, ano em que foi eleito o novo governo dirigido por João Lourenço. Até o momento, o plano não foi concretizado, apesar de serem disponibilizados somas avultadas para o estudo do projeto do metro de superfície de Luanda. O Galo Negro critica, por outro lado, a falta de transparência na escolha da empresa que vai gerir o projeto. Liberty Chiaka afirma que o setor dos transportes, por absorver bilhões de dólares, é propenso à corrupção. Por isso, o político do maior partido da oposição não tem dúvidas de que o dinheiro do metro seja usado para outros fins e justifica.
Em muitos países, governantes corruptos utilizam esses setores para financiar as suas campanhas eleitorais. E é por isso que esses projetos megalómanos surgem sempre em vésperas de eleições.
Recorrendo a factos recentes, o líder da bancada parlamentar da UNITA lembrou que
nos últimos julgamentos públicos recentes, incluindo aquele que envolveu o ex-ministro dos Transportes, ficou claro que o MPLA financiou em parte a sua campanha eleitoral de forma ilegal e corruptora, com recursos públicos alocados aos Ministérios dos Transportes, das Obras Públicas e ao governo provincial de Luanda.
O maior partido da oposição entende que, para os angolanos, o metro terá sentido se os utentes pagarem menos do que gastam com os táxis e no serviço de mototáxi. A UNITA defende que o metro seja realmente um transporte público e não um negócio lucrativo. O Galo Negro propõe a descentralização da província de Luanda e permitir a construção e gestão de novas redes viárias e ferroviárias.
Luanda precisa de muito mais do que um simples metro de superfície. Luanda precisa urgentemente de um novo estatuto político-administrativo no quadro dos princípios constitucionais da descentralização político-administrativa e da autonomia local.
De Luanda para DW, Borralho Ndomba.
E hoje, no Espaço do Ouvinte, perguntamos o que acha do projeto de construção do metro de superfície em Luanda. É mais uma promessa eleitoral do MPLA, como diz a UNITA. Recebemos comentário de Lafobade, que diz que não passa de uma propaganda eleitoral do MPLA, porque não é prioridade para Angola, numa altura em que o povo tem falta de boa educação, o sistema de saúde e de educação, justiça social, não estão a funcionar e o povo povo cada vez mais na pobreza, diz Lafobalde. Calton Cadeado diz também que não tem dúvida que é uma estratégia eleitoral por parte do MPLA, porque é assim que os presidentes agem, iniciam um projeto, interrompem durante a campanha eleitoral e prometem finalizar o projeto só se forem reeleitos. A todos os ouvintes, muito obrigado. Ainda podem participar no debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Angola lança hoje oficialmente a 13ª Conferência de Chefes de Estado e de Governo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, cuja presidência vai assumir a partir da Cimeira em 16 e 17 de julho, sucedendo a Cabo Verde. O lema da presidência angolana da Organização Lusófona será construir e fortalecer um futuro comum e sustentável, dando ênfase à cooperação económica e empresarial. João Lourenço iniciou hoje uma visita de trabalho de 2 dias à cidade de Ondiva, na província angolana do Cunene, para avaliar os efeitos da seca. O presidente da República desloca-se a sul de Angola para constatar a execução de projetos que visam responder ao problema da seca cíclica que afeta aquela região, segundo a agência de notícias de Angola, Angop. O novo jornal avança que as obras em curso, incluindo a construção de 2 barragens, custou aos cofres do país cerca de 200 milhões de dólares. João Lourenço esteve no Cunene em maio de 2019, na altura atingido por uma seca severa, com mais de 200 mil famílias a necessitar de ajuda de emergência para garantirem a subsistência alimentar. Novo acidente de viação no centro de Moçambique faz 5 mortos e 9 feridos. O acidente ocorreu ontem na província de Tete, no centro do país. Este é o 3º acidente de viação grave em menos de uma semana em Moçambique. No sábado, um acidente de viação, considerado o pior de sempre pelas autoridades, tirou a vida a 32 pessoas e feriu outras 28 na Estrada Nacional número 1, em Maputo. 46 pessoas perderam a vida no total. O Centro de Integridade Pública de Moçambique coloca em causa as afirmações de uma comissão de inquérito, segundo a qual não há uma rede de exploração sexual de reclusas na prisão de Njeravela. Edgar Josai, pesquisador do CIP, afirma que o governo não pode assumir a existência da alegada rede de exploração sexual de reclusas para não colocar em causa todo o sistema judiciário.
E esperamos que essas lacunas do relatório da Comissão sejam sanadas com a investigação que o Ministério Público está a conduzir. Que o Ministério Público consiga trazer informação credível que vá de acordo com aquilo que é a realidade que está a viver no estabelecimento penitenciário de Njavel.
Refira-se que a comissão criada para investigar a denúncia de exploração sexual na cadeia feminina em Maputo concluiu que houve abuso sexual de reclusas por guardas prisionais e pessoas externas, mas os casos ocorreram no interior do estabelecimento penitenciário.
DW África. Deutsche Welle.
Foram 4 dias atrás das grades em Benguela, no sul de Angola. 22 ativistas e um jornalista, acusados de crime de desobediência às autoridades, falaram ontem sobre o período que passaram na cela numa conferência de imprensa realizada pela organização não-governamental Omunga. Os ativistas foram absolvidos pelo Tribunal de Comarca Provincial na terça-feira, depois de terem sido detidos no sábado numa manifestação para pedir melhores condições de saúde em Angola. Daniel Vasconcelos, olhos da DW África em Benguela, acompanhou a conferência de imprensa.
No encontro de esclarecimento sobre a detenção dos ativistas em Benguela, foi anunciado que houve a violação dos direitos humanos. João Malabindele, diretor executivo da Omunga, recordou que são recorrentes no país casos de intimidação de ativistas e sublinhou que a prática do abuso de poder inviabiliza o processo de cidadania.
Pareceu ser um processo como uma forma de intimidar, não é? De intimidar sobretudo os ativistas e ao mesmo tempo limitar o exercício da cidadania em Angola. Entendemos que situações de género não podem voltar a acontecer, porque temos assistido a muitas arbitrariedades, não é? E até mesmo até abuso de poder que inviabilizam esse exercício.
Rafael Ulombe, jornalista da Rádio Despertar em Benguela, lamenta ter sido detido sem saber o crime que cometeu. O jornalista diz ter sido detido quando insistia por esclarecimento ao comandante Felipe Cachota sobre a detenção dos ativistas.
Para o meu susto, o comandante mandar-me prender. Eu me identifiquei que era jornalista, mas por que razão eu era prendido sem cometer nem sequer um crime?
Também o comandante da unidade da aviação e trânsito. O senhor deu-me um empurrão. Este exato momento estou com uma dor de coluna.
O jornalista Rafael Ulombe deplorou também o tratamento a que os detidos foram sujeitos.
Nós tivemos na cela, tivemos numa casa de banho, onde é que o comandante Cachota nos coloquei numa casa de banho, isto que seja claro.
Eu, em princípio, que até agora a minha roupa está lá em casa, que eu havia colocado. Não consegui lavar até o momento, porque está cheia quase de fezes o casaco.
Florência Afonso, de 16 anos de idade, considerada ativista mais jovem de Angola, contou a DW as intimidações que sofreram por parte dos agentes.
Os meus irmãos foram maltratados. Começaram a ser chamados de frustrados, lhambeiros, essas coisas todas. Onde estávamos detidos, um dos nossos ativistas até, lhe foi colocado lá gás lacrimogêneo nos olhos, simplesmente por estarmos a reclamar, por um polícia estar a nos exibir a camisa do MPLA, dizendo, vote no João Lourenço, ele tirou a farda. O que não devia ter feito. Mas houve um polícia que me chamou de bandida. Se vocês continuarem a levar essa vida, a fazer esse tipo de brincadeira, vocês vão ser aniquiladas.
Avelino Queijamba José, secretário provincial adjunto da UNITA em Benguela, diz que as grandes cidades não podem ser dirigidas por pessoas com um nível de entendimento reduzido.
Benguela não pode continuar a depender das ordens do senhor Cachota, porque ele é menino no entendimento, ele é raquítico no diálogo.
Da província angolana de Benguela, para DW, Daniel Vasconcelos.
O Supremo Tribunal da África do Sul deverá anunciar nesta sexta-feira a sua decisão sobre o pedido de suspensão da sentença que ordenou a detenção do ex-presidente do país, Jacob Zuma. Os advogados de Zuma pediram ao Tribunal Constitucional que suspenda a decisão para que o ex-chefe de Estado possa aguardar pelo julgamento em casa e não atrás das grades. Zuma, detido por desrespeitar a justiça, cumpriu nesta quinta-feira a sua segunda noite encarcerado no Centro de Serviços Correcionais de Stuttgart, província de KwaZulu-Natal, litoral do país, onde está a cumprir uma pena de 15 meses. A detenção de Zuma gera uma grande divisão no seio do partido no poder, reconhece o porta-voz do Congresso Nacional Africano, Paul Mabi. Realmente é uma situação pela qual nunca passamos. Temos que reconhecer que, na verdade, as águas estão muito agitadas no partido. Alguns membros do ANC que apoiam Zuma estão nos maus lençóis ultimamente. A ala do veterano militar do partido, que guardou a casa de Zuma durante cerca de 3 meses, jurando impedir qualquer um de o prender, foi agora dissolvida. E o seu porta-voz, Carl Nias, que foi imediatamente suspenso do partido, também foi detido na quinta-feira. A sua detenção ocorreu à entrada da prisão, onde se deslocou com dezenas de simpatizantes do ANC para manifestar apoio ao ex-presidente Jacob Zuma. Eduardo Zuma, filho do ex-presidente, diz que o pai é vítima da perseguição política e das divisões no seio do ANC. Cyril Ramaphosa comprou a direção do ANC. Está claramente a utilizar os tribunais para prender o presidente Zuma. Gritman Makwebo é um daqueles cidadãos comuns que acreditam que Zuma está a ser perseguido. Hoje é um dia triste para mim. Não esperava que o ex-presidente Jacob Zuma se entregasse à polícia, porque não creio que faça qualquer diferença para um velho como Zuma ir para a prisão. Entretanto, em comunicado, o Congresso Nacional Africano, o partido no poder na África do Sul desde 1994, pediu calma aos seus simpatizantes e reiterou o apoio inequívoco ao Estado de Direito. O analista político Levin Dou diz que o partido tem um enorme trabalho para curar as feridas provocadas com a detenção de Zuma. Dependerá da abordagem que o ANC tiver de adotar e da disponibilidade por parte dos outros membros do partido para aprender e compreender como funciona a democracia. A Fundação Nelson Mandela e a Amnistia Internacional Portugal já aplaudiram a detenção do ex-presidente da África do Sul. A Amnistia Internacional na África do Sul considerou que o devido processo deve seguir o seu curso e que a Constituição e a lei sejam respeitadas. Consuma a ter um enorme apoio no bastião do partido, no KwaZulu-Natal, os analistas dizem que é provável que a divisão torne difícil para o ANC ganhar votos nas próximas eleições governamentais previstas para o final deste ano. No dia 12 de julho, Jacob Zuma irá dirigir-se ao Tribunal Constitucional para pedir a suspensão da sua pena de prisão. O ministro da Justiça e Serviços Correcionais da África do Sul, Ronaldo Lamola, rejeitou que o ex-presidente recebeu tratamento preferencial por ser encarcerado numa prisão ultramoderna próximo da sua residência em Nkandla.
DW Notícias.
A França e os países do G5 Sahel reúnem-se hoje pela primeira vez desde o anúncio da redução da presença militar francesa na região, onde a violência jihadista permanece uma séria ameaça. A cimeira virtual terá ainda como pano de fundo as transições políticas delicadas atualmente em curso no Mali e no Chad. A junta militar no poder no Chad garantiu hoje que as relações com a União Africana estão serenas depois de o ex-diplomata senegalês Ibrahim Fall ter sido nomeado alto representante para apoiar a transição política naquele país. As tensões surgiram após a União Africana ter nomeado Ibrahim Fall sem informar as autoridades. As autoridades haitianas detiveram 15 colombianos e 2 norte-americanos de origem haitiana pelo alegado envolvimento no assassínio do presidente do Haiti, Jovenel Moïse, anunciaram fontes oficiais. O Ministério Público do país pretende interrogar os responsáveis pela segurança do país devido à aparente facilidade com que o chefe de Estado haitiano foi assassinado na quarta-feira.
DW Futebol.
No plano desportivo, lançamos neste jornal o final de semana de grandes decisões no futebol mundial. Para a final do Euro 2020, há um escaldante Itália-Inglaterra no majestoso Wembley em Londres. E na final da Copa América, no mítico Maracanã, no Rio de Janeiro, teremos um Brasil-Argentina. Bom dia, António Deus. A temperatura começa a subir já no sábado.
Bom dia, Braima, e a todos os nossos ouvintes na DW. Ainda antes do domingão que vai coroar as seleções campeãs dos continentes sul-americano e europeu, sábado, Colômbia e Peru vão disputar o 3º e 4º lugares da Copa América, pois na final da competição de seleções mais antiga do mundo vai-se jogar a maior rivalidade do futebol mundial. Na madrugada de domingo, Brasil e Argentina vão escrever mais uma página numa eterna rivalidade com mais de 100 anos. O Brasil, capitaneado pelo menino Neymar Júnior, é o campeão em título. Do outro lado, vai estar a seleção arquirrival, liderada pelo amigo Lionel Messi. A Argentina perdeu as últimas 4 finais que disputou e não vence a Copa América desde 1993. Também domingo, mas mais tarde, no velho continente, em Wembley, a Inglaterra vai jogar em casa a final do Euro 2020 frente à Itália. É a primeira vez que a seleção inglesa disputa a final de um campeonato da Europa. Já a Itália, campeã da Europa em 1968, vai jogar a 4ª final na história da Squadra Azzurra. Se os ingleses vão contar com a esmagadora maioria dos 60 mil adeptos que vão acompanhar o jogo no majestoso Wembley, a Itália está 100% vitoriosa no europeu, soma 14 vitórias consecutivas e 33 jogos seguidos sem perder. É caso para colocar um comprimido debaixo da língua e acompanhar as duas finais que marcam o fim da época 2020-2021.
DW, Espaço do Ouvinte.
E voltamos ao espaço do ouvinte, onde muita gente está a comentar a notícia avançada pela DW África sobre a missão da SADEC para apoiar no combate ao terrorismo em Cabo Delgado, que deverá chegar a Moçambique até 15 de julho. Recebemos Fernando Luiz Tomé, que diz que a situação termine o mais rapidamente possível. A custódio Carlos comenta que solução africana para os problemas africanos. Aconteceu, Paulo diz que agora sim vão instalar uma base definitiva. Também Tomé Manuel comenta que ele não está muito satisfeito porque estão a anunciar previamente uma missão militar e isto vai alertar os terroristas. Também Abdul Lopes comenta que é uma notícia notícia positiva. Fidelio Fábio comenta que assim vai garantir a paz. A todos os ouvintes que participaram, muito obrigado. Já sabem, notícias em atualização em dw.com/português e tudo sobre futebol também no nosso Facebook com António Deus. Bom dia, bom fim de semana!